que essa mesma política não pode ser adotada e não foi adotada ao longo do tempo pelos servidores públicos? E aí é que há uma situação que precisa ser extremamente observada. Todas as categorias que tratam da reivindicação, elas argumentam com razão de que há uma perdas salariais acumuladas. Passam-se um ano, dois anos, três anos, quatro anos sem a aplicação do artigo 37.10 da revisão geral anual dos salários dos servidores públicos. É claro que quando há uma negociação, há uma perda acumulada de 40%, 50%. Porque ao longo do tempo, essas questões não foram tratadas. Aí o governo diz, ah, mas os servidores estão querendo um absurdo de 50%, 30%, 40%. Por quê? Porque ao longo do tempo essas perdas não foram recompostas. E aqui é que nós gostaríamos, senador Paulo Paim, que quando fosse tratado da regulamentação do direito de greve, fosse tratada também em conjunto uma política salarial para os servidores públicos, de recomposição das suas perdas salariais. Para que nós não tenhamos a cada ano, para recomposição das perdas, movimentos de paralisação, movimentos de greve. E mais, que haja uma mesa permanente de negociação. Porque o que se vê, começa-se uma negociação em abril, quando chega no final de agosto é que há uma proposta. Não há um tempo para maturação, para discussão de uma contraproposta. Então, feito essas considerações, eu gostaria de dizer que um dos os três pilares da organização sindical produzido pela OIT, criada em 1919, são direito de sindicalização, direito de negociação e direito de greve. A Convenção 151 da OIT, com status lei ordinária, mesmo que venha a ser regulamentada, também não terá força normativa para equiparar o direito de negociação do servidor ao dos trabalhadores do setor privado, cujos acordos e convenções coletivas constituem lei entre as partes. A instituição do direito de negociação do servidor público via infraconstitucional, como nós já dissemos, já foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal na ADIM 492. Relativas a linhas D, negociação coletiva, e E, de ajuizamento individual e coletivo frente à Justiça do Trabalho. O Supremo entendeu que, sem modificação da Constituição, a lei não poderá instituir o direito de negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva, nem tampouco as entidades servidores públicos poderão ingressar com dissídio coletivo de natureza econômica para, junto à Justiça do Trabalho. Assim, enquanto não houver a alteração do texto constitucional para permitir expressamente o direito à negociação coletiva, qualquer solução infraconstitucional no que diz respeito à negociação será incompleta ou insuficiente. E aqui eu digo, se ao menos o governo cumprisse o comando constitucional do artigo 37, inciso 10, e a lei 10.331, que asseguram, respectivamente, a revisão geral e a data base para o reajuste salarial dos servidores no mês de janeiro de cada ano, teria alguma autoridade para dialogar sobre os limites de direito de greve no serviço público. Aqui é bom que se faça uma ressalva. O inciso 10 do artigo 37 estabelece que a remuneração assegura revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção dos índices. Então, seria a recomposição das perdas salariais, porque essa é igual para todas as categorias, para todas elas. E depois, cada categoria vai discutir as suas pautas específicas. Não é? Reestruturação de carreira, questões ambientais de trabalho, os chamados benefícios indiretos. Cada categoria iria discutir essas questões das especificidades que afligem a cada categoria. Mas a revisão geral, essa estaria sendo garantida. Sim, no máximo 2 minutos e eu vou terminar aqui. Então, senador Paulo Paim, quais são as preocupações dos servidores? E essas são que eu gostaria que ficassem registradas. Primeiro, nós precisamos de uma política salarial que recomponha as perdas salariais. É preciso dar efetividade ao artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Segundo, que a lei que regulamenta o direito de greve, ela possa ser uma lei que verifique os interesses dos servidores, os interesses da sociedade brasileira, e não possa ser transformada numa lei que regulamenta o direito de não fazer greve. Aí entra uma situação que trata dos serviços essenciais, de quais são os limites de trabalhadores para que aquele serviço seja contínuo durante um período de paralisação ou de greve. Essas questões, eu acho que para começo de conversa, elas são importantes. E eu gostaria de agradecer, pedindo ainda mais, que o direito de greve, ele possa ser tratado como uma conquista social, como uma conquista da democracia, e não algo que possa ser visto como uma situação que aflige a sociedade brasileira. E, para finalizar, eu gostaria de fazer um apelo ao Parlamento brasileiro, ao próprio governo, aos servidores, para que não haja um aspecto de satanização dos servidores públicos perante a sociedade brasileira. Para que haja um diálogo. Por quê? Porque os servidores são servidores da sociedade brasileira, são servidores de Estado e têm feito um trabalho que dá excelência aos serviços que são oferecidos à sociedade brasileira. Muito obrigado.
Tudo bem. Esse foi o Álvaro Solano de França, presidente da ANFIP. Eu não vou fazer comentário agora, eu faço no final para a gente ir ganhando tempo. E vou de imediato passar ao companheiro que representa aqui, CCP Com Lutas, diretor Paulo Barella.
Bom dia, primeiro, bom dia para o companheiro Paulo Paim, senador Paulo Paim, nosso conterrâneo lá do Rio Grande do Sul. Registrar aqui também meus cumprimentos ao companheiro o Álvaro de França, que é presidente da ANFIP, e o meu grande companheiro Chu, que é da direção do ANDES, também está aqui presente, e meus cumprimentos ao Manuel Messias, secretário de Relações de Trabalho do MTE. Companheiros e companheiras, meus cumprimentos e boas-vindas aqui. Nós estamos numa segunda-feira, né, fazendo um debate importante como esse, e eu queria fazer um registro aqui, que eu acho que é fundamental nesse momento, né? É o autor de uma matéria tão importante como essa, e que, na verdade, coloca uma série de restrições ao direito de greve dos servidores públicos, e objeto dessa sessão, dia de hoje, dessa audiência, não está aqui presente. Deveria estar, né, o senador Aloysio Nunes.
Confirmar para não dar depois aí, pessoal. Foi convidado o autor do projeto de lei. Ok.
Eu não tinha dúvida nenhuma de que a comissão, a coordenação iria fazê-lo, né? Porque, afinal de contas, é um tema que tem a ver com o aspecto do fortalecimento da democracia no Brasil ou não, né? Porque ao encaminhar esse tipo de projeto, que é um projeto que estabelece já, enquanto bases para a realização da greve no funcionalismo público, um máximo de 50% de trabalhadores em greve, vejam só que projeto draconiano, né? Ele já estabelece em primeira mão que no setor público só pode ter greve de 50%. E vai restringindo, na medida em que diz que nos setores essenciais é permitido apenas 20%. Para além disso, ainda faz uma exigência preliminar de que, na medida em que há a deflagração da greve, no máximo 30% do salário deve ser pago aos grevistas. Então, na verdade, o que está se tratando aqui, esse projeto, na verdade, ele trata praticamente da proibição do direito de greve no setor público. Esse é o objetivo central, né? Eu queria, né, fazer um registro, de alguns registros que eu acho importante. A gente precisa considerar a história da greve, do direito de greve no setor público. O companheiro Álvaro, da Anfip, fez uma historiografia da construção de projetos e do estabelecimento do direito de greve no Brasil, mas é importante que se diga que os servidores públicos permaneceram marginalizados até a Constituição de 88. E não só enquanto detentores do direito de greve, mas também para serem reconhecidos como trabalhadores e terem direito à sindicalização. Porque é só na Constituição de 5 de outubro de 88 que os servidores públicos têm o direito à sindicalização, a se organizar associativamente em sindicatos. Evidente que, independente dessa situação, os anos 80, o início dos anos 80, final dos anos 70, foram marcados na esteira do grande ascenso de mobilização da classe trabalhadora que o senador Paulo Paim nos mostrou aqui nesse vídeo muito importante das greves do ABC. Nós também, servidores públicos, construímos mobilizações e greves ao arrepio da lei discricionária do período que ainda vigia, que era do período do regime militar. Então, nós realizamos grandes greves naqueles momentos e, inclusive, conseguimos, naqueles períodos, celebrar acordos coletivos de trabalho. Então, a correção de um direito histórico da classe trabalhadora, para um setor da classe trabalhadora, como servidores públicos, começou a ser escrito na Constituição de 88. Então, portanto, é uma conquista histórica, não só para os servidores públicos, mas para a classe trabalhadora de conjunto, que, afinal de contas, se tem um setor da classe que tem uma obrigação maior com a outra, com o restante da classe trabalhadora, são exatamente os servidores públicos. Porque, em tese, pelo menos na nossa compreensão, os serviços públicos têm que atender exatamente aquele setor da sociedade que mais necessita dele, que são os pobres, são os menos afortunados, são os trabalhadores. Então, nesse sentido, nós cumprimos com um papel que é muito importante na sociedade brasileira. Né? E o direito de greve na nossa opinião, pelo menos da nossa central, nós entendemos que a forma como o direito de greve está escrito na Constituição de 88, no que se refere aos servidores públicos, ele por si só é auto-aplicável. Eu estava me referindo aqui às greves que nós fazíamos no período anterior à Constituição de 88, quando não tínhamos direito sequer à organização sindical. Realizávamos greves e celebrávamos acordos coletivos. Pois, nesse período, as greves que nós realizávamos, o que o setor público realizava, não estamos falando aqui apenas do setor público federal, mas estamos falando de todos os servidores, sejam eles da esfera federal, da estadual ou municipal. Sempre houve uma preocupação, desde o ponto de vista da garantia dos serviços essenciais, regulamentado ou autorregulamentado pelo próprio movimento. Essa sempre foi, digamos assim, uma responsabilidade primária do movimento grevista no Brasil. Nós sempre fizemos isso. Nunca deixamos de atender no hospital a emergência, nunca deixamos de atender processos que dependem da subsistência de um determinado segmento da classe ou de responsabilidades que só dependiam do setor público, dos servidores. Então, a regulamentação, no que se refere às questões relacionadas aos serviços essenciais, nós sempre preservamos, né, como autorregulamentação do próprio movimento. Então, há aqui que fazer uma avaliação mais, um debate mais concreto do porquê que se quer fazer uma regulamentação do direito de greve no setor público, senão que com apenas um objetivo, que é de amordaçá-lo, restringi-lo, a ponto de evitar que haja greve no setor público. Há uma diferença. Hoje, em geral, se utiliza como base para regulamentar o direito do servidor público à greve a mesma lei. Pelo menos o STF, em alguns momentos, se manifestou a esse respeito, e o governo tem utilizado muito esse aspecto dessa decisão do STF, de utilizar como isonomia do direito de greve para o servidor público o mesmo do setor público, do setor privado. O problema é que aqui há distinções concretas, não estamos falando de esferas similares, são diferentes. Uma greve deflagrada no setor público, numa fábrica, exige do patrão uma ação imediata, uma ação rápida, porque traz consigo, durante a greve, a paralisação dos trabalhos, uma perda de lucratividade, uma perda na produção. Então, evidentemente, que o patrão, dono de uma fábrica, ele urge na busca da negociação com os seus trabalhadores no sentido de pôr fim ao conflito, tentando resolver de uma maneira em que ele tenha o menor prejuízo possível. Ocorre que no setor público, e eu quero aqui fazer um registro da irresponsabilidade do gestor público, que, em geral, deixa as greves alastrarem-se, chegarem a períodos de um mês, dois meses, sem que haja qualquer tipo de negociação. É importante, inclusive, fazer uma referência à greve desse ano do setor público federal. Quando nós realizamos, nada mais, nada menos, que durante um período de 4 meses, 9 reuniões com os representantes da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento, sem sequer haver qualquer avanço na negociação e na pauta apresentada pelo conjunto dos trabalhadores do setor público. A greve tentou ser evitada pelos próprios servidores e suas entidades, através do Fórum Nacional das Entidades de Servidores Públicos, quando abriram o processo de negociação e a busca do diálogo com o governo em fevereiro de 2012. Em fevereiro de 2012. Alastrando-se esse debate, estendendo-se durante praticamente todo o primeiro semestre de 2012. E, no entanto, em determinado momento, o próprio governo disse que não haveria possibilidade de abrir concessão naquele momento, sequer apresentando sinalização de negociação e dizendo 31 de agosto é o limite para apresentação da lei de orçamento anual e até 31 de julho nós faremos as projeções em relação ao orçamento para os servidores públicos, levando a uma situação insustentável em relação aos trabalhadores do setor público que vem acumulando perdas há muitos anos. É preciso registrar que os servidores federais, assim como os demais setores das outras esferas, sofreram durante os anos de chumbo, que nós consideramos para a classe trabalhadora, que foram os anos 90, um corte violento nos seus direitos e nos seus salários. Se a Constituição de 88 empreendeu uma série de direitos aos servidores públicos e conquistas registradas na Carta Magna e nos acordos firmados a partir da grande mobilização realizada nos anos 80, em 90 houve uma cassação de direitos. Nada mais, nada menos do que 70 itens do regime jurídico único dos servidores públicos foram cassados durante os anos 90, retirados. E, evidentemente, trouxe consequências. O governo do Lula, o primeiro governo do Lula, primeiro movimento que foi feito foi, seguindo na mesma lógica, lamentavelmente, que não era essa a expectativa do conjunto da classe trabalhadora, sobretudo em relação aos servidores públicos que votaram e apoiaram massivamente a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, aplicou a reforma da Previdência, que significou um prejuízo bastante significativo para o conjunto da categoria. Boa parte dos trabalhadores hoje tem que trabalhar em torno de 42 anos de contribuição, nós estamos falando aqui de trabalho, estamos falando de contribuição para poder se aposentar. E assim mesmo porque o senador Paulo Paim conseguiu aprovar a PEC paralela, porque, caso contrário, todos estariam naquela situação de se aposentar apenas com 60 anos. Né? Então, a realidade que nós vivemos logo, imediatamente, foi isso. Após esse processo, houve uma recomposição, ainda que parcial, dos salários perdidos durante 10 anos. Porém, efetuada essa recuperação, digamos assim, parcial, não houve uma política definida pelo governo no sentido de corrigir e recuperar as perdas que vão ocorrendo ao longo do tempo com a corrosão inflacionária. Portanto, nós ainda estamos sem uma política salarial definida para os servidores públicos, sem o direito a uma negociação coletiva e sem poder celebrar acordo coletivo de trabalho. Essa é a realidade que persiste até hoje. Então, os processos que são desenvolvidos no setor público ainda são para garantir o direito mais preliminar, que é o direito à negociação coletiva, o direito à data base, o direito a garantir seu direito de greve, digamos assim.